Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta segunda-feira, 12 de dezembro, é o dia da independência do Quênia. Foi em 1963. Hoje, aqui na capital americana, 11 graus centígrados, eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Justin Twaits. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Trump rejeita declarações da CIA sobre interferência da Rússia nas eleições. Dirigentes africanos tentam convencer o presidente da Gâmbia a abandonar o poder. Na primeira meia hora estamos dedicados a Angola. Dirigente do MPLA em Malanjo confirma João Lourenço para suceder a Eduardo dos Santos.
Agostinho Neto, Independência Nacional. José Eduardo dos Santos, Paz, Reconciliação e Reconstrução. E João Lourenço, Desenvolvimento e Prosperidade.
Mas isso pode estar a provocar diferenças dentro dos círculos do poder. Vamos analisar. As demolições no Zango prosseguem, mas a morte a tiro de um jovem há 4 meses, essa permanece por resolver.
A esperar é o senhor que atingiu o rapaz. E até agora não temos nenhuma solução. E nos disseram que ainda não foi identificado, os homens não querem apresentar o militar que disparou.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente eleito Donald Trump voltou a atacar a agência dos serviços secretos americanos, CIA, por ter concluído que a Rússia interferiu no processo eleitoral americano para ajudá-lo a vencer as presidenciais. Trump rejeitou as conclusões de que a Rússia tentou influenciar os resultados das eleições presidenciais do mês passado, pirateando computadores dos partidos americanos. Trump questionou por que é que essa conclusão não foi ventilada antes da votação do mês passado. Em comentários publicados através do Twitter, que se Hillary Clinton tivesse ganho as eleições e os republicanos fizessem a mesma coisa, isso seria considerado como uma mera teoria de conspiração. Trump acrescentou, a não ser que os piratas cibernéticos sejam apanhados em flagrante, é muito difícil determinar os autores.
O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que a batalha pela cidade de Alepo chegou ao fim, com a retirada das forças rebeldes dos seus últimos redutos. O diretor daquela organização disse estar a registar-se o que chamou de o colapso total dos rebeldes na cidade. Forças sírias recapturaram uma zona do sul do país dos rebeldes e levam a cabo ataques contra as últimas zonas controladas pelas organizações da oposição.
O secretário americano de Defesa, Ash Carter, deslocou-se hoje a Israel para participar na cerimónia de chegada ao país dos primeiros aviões militares da última geração F-35. Israel é um dos países que adquiriu aquele aparelho e planeia receber 50 unidades.
Dirigentes da África Ocidental vão tentar na terça-feira convencer o presidente de longa data, Yahya Jammeh, a abandonar o cargo após ter perdido o sufrágio do primeiro dia de dezembro. Jammeh tinha inicialmente aceito a derrota perante Adama Barrow, mas já retirou a decisão na passada sexta-feira, justificando terem sido encontrados erros inaceitáveis pelas entidades eleitorais. Notícias provenientes da África Ocidental referem que a presidente liberiana Ellen Johnson Sirleaf vai chefiar uma delegação que se desloca à capital da Gâmbia, Bangui, e solicitar a Jammeh para aceitar o resultado eleitoral. Segundo a agência de notícias France Press, que cita uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros senegalês, a delegação vai incluir o presidente nigeriano, o dirigente Serra Leonês e o presidente do Ghana cessante.
O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, disse hoje que o seu país poderá reconsiderar a sua posição em relação ao Tribunal Penal Internacional, o que é um sinal para mais uma eventual saída de um país africano daquela entidade. Kenyatta e o seu adjunto William Ruto já enfrentaram acusações do Tribunal Penal Internacional sobre o seu papel na violência étnica das eleições de 2007, nas quais 1.200 pessoas foram mortas. Os casos não tiveram continuidade por falta de evidência. Kenyatta fez o comentário nas celebrações da independência do Quênia, tendo acrescentado que o Tribunal Penal Internacional tornou-se num instrumento de poder político global e não uma instituição de justiça internacional.
A Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
No fim de semana, o presidente Eduardo dos Santos não compareceu ao comício em Luanda para assinalar o 60º aniversário da fundação do MPLA. Quem falou foi João Lourenço, o homem que, segundo notícias, foi escolhido para ser o cabeça de lista do MPLA às próximas presidenciais. Mas nada foi dito a esse respeito, continuando as altas estruturas do partido a manter um silêncio estranho e também os órgãos de comunicação oficiais. Mas em Malanje, o primeiro secretário do partido na província, Norberto Fernando dos Santos, confirmou que será João Lourenço a substituir o Eduardo dos Santos. Isaías Soares.
Norberto Fernando dos Santos disse que depois de Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos, o militante para o desenvolvimento e prosperidade de Angola, a partir de 2017 está identificado.
Agostinho Neto, independência nacional. José Eduardo dos Santos, paz, reconciliação e reconstrução nacional até às bases do desenvolvimento. E João Lourenço, desenvolvimento e prosperidade.
O político anunciou igualmente outros nomes dos candidatos proposto pelo presidente José Eduardo dos Santos e aprovados na reunião do dia 2 de dezembro, em curso pelo Bureau Político para a corrida aos cargos de vice-presidente da República e a presidência da Assembleia Nacional, as eleições que se avizinham.
Ponto 1, aprovar a indicação do camarada João Manuel Gonçalves Lourenço como cabeça de lista do MPLA às eleições gerais de 2017, candidato a presidente da República. Ponto 2, aprovar a indicação do camarada Bornito de Souza Baltazar Diogo como número 2 da lista do MPLA, candidato a vice-presidente da República. 3. Aprovar a indicação do camarada Fernando da Piedade Dias dos Santos à candidatura do MPLA para o cargo de presidente da Assembleia Nacional na próxima legislatura.
A moldura humana no pavilhão Arena Palanca Negra esteve abaixo das expectativas da organização do ato provincial das comemorações do 60º aniversário da fundação do MPLA ao nível da província de Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Entretanto, há informações de que dentro dos círculos do poder há quem se oponha ao modo como está a ser feita a sucessão. Coque Mukuta.
Pontes do Novo Jornal e Clube Capa indicam que responsáveis da Casa Militar não estão contentes com a forma de sucessão de José Eduardo dos Santos. O cientista político Nelson Pestana Bonavena considera que no MPLA há vários setores com diversas candidaturas e interesses. Para ele, essas resistências eram previsíveis.
Parece-me que já há sinais de uma certa resistência a esse processo de substituição. Poderá configurar uma sucessão na presidência da República. Resistências essas que eram perfeitamente previsíveis, que a análise política da situação em Angola e da sucessão já tinham sinalizado. Por isso, há vários setores que têm os seus próprios candidatos, têm os seus próprios interesses e não se vendo contemplados numa putativa escolha do presidente, estão a reagir. Estão a reagir com as suas próprias armas.
O também investigador e o docente universitário diz que a Casa Militar nunca irá se opor a uma decisão de José Eduardo Santos, mas vai estar muito atento caso o presidente da República perda o poder.
Nunca irão ao ponto de se opor a uma decisão deliberada do presidente da República, mas estão sempre vigilantes na situação. Para agirem a seu favor se por acaso o presidente perder o controle sobre o poder e isso não está muito distante da realidade nos últimos tempos, porque pressionado pela doença ele tem tido cada vez menos controle sobre o poder, são outras pessoas do seu círculo que têm comandado ainda em seu nome o país, nomeadamente os filhos.
Doutor, é possível os militares terem alguma resistência?
Bem, não se fala dos militares, fala-se da Casa Militar, não são os militares. Tem a ver, sobretudo, com a sua guarda presidencial.
E é possível?
Eles estão muito próximos do poder, não é? Eles são o poder. Por outro lado, a guarda presidencial é um exército paralelo, quer dizer que tem meios para imporem a sua vontade em determinadas circunstâncias, não em todas. Enquanto o Zé Eduardo estiver lúcido e tiver vontade própria, seguramente que eles não têm essas condições. Mas numa situação de crise e em que o presidente perca completamente a lucidez, é claro que eles têm essa possibilidade.
Entretanto, dois generais ligados à presidência, em conversa com a VOA, sob o anonimato, negaram qualquer conflito com José Eduardo dos Santos, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora mudar de assunto. Em agosto último, quando começaram as demolições na zona do Zango, nos arredores de Luanda, uma criança foi morta a tiro por elementos do chamado Posto de Comando Unificado, PCU, que estava de serviço na zona. O processo está estagnado, a Procuradoria-Geral, conforme nos diz agora o Manuel José.
Quatro meses depois de Rufino ter sido assassinado a tiro, a Procuradoria-Geral da República ainda não providenciou a identificação do militar da PCU que terá assassinado o miúdo Rufino.
Militares que atuaram, né? E por conseguinte não se diz que já há alguém identificado. Portanto, dos quatro, com certeza que é, né? Esse confronto entre as testemunhas da parte ofendida e os próprios é no sentido de eles poderem identificar quem efetivamente o fez.
Luís Nascimento, advogado dos familiares de Rufino, que considera haver até agora uma demora pouco habitual.
Alega-se, portanto, excesso de trabalho, enfim, pelo menos não nos parece haver grande coisa. Tudo tem sido oferecido, portanto, com problemas de serviço interno. Né?
Os familiares de Rufino não estão muito confiantes no andamento da justiça, como diz o tio do menino Rufino, Rui Cateco.
Estão a esperar o senhor que atingiu o rapaz e até agora não temos nenhuma solução. E nos disseram que ainda não foi identificado, os homens não querem apresentar o militar que disparou.
A mãe de Rufino, segundo Rui Cateco, nesta altura foi levada para a província do Coasa Norte devido a vários problemas de saúde que vem apresentando. No terreno, as demolições continuam na zona do Zango, onde Rufino foi baleado mortalmente.
A situação lá no Zango continua, porque na semana passada houve demolições numa zona que ele chama de no bairro de Timingo, que é na floresta. Houve lá demolições. Hoje mesmo recebi uma comunicação de que a zona econômica e a PCU estão reunidos na FOD, simplesmente poderá ocorrer outras demolições.
Rafael Moraes, da SOS Habitat, e as demolições que não param na zona do Zango. A Procuradoria-Geral da República não se pronuncia sobre o processo. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O secretário de Estado para os Direitos Humanos, António Bento Bembe, reconheceu na UILA que há insuficiências na administração da justiça e respeito dos direitos humanos. Bento Bembe falava numa cerimónia no Lubango em que o representante do Sistema das Nações Unidas em Angola, Pierre Paulo Baladel, afirmou que Angola tem ainda desafios a vencer no capítulo dos direitos humanos, sobretudo, segundo disse, no que toca ao acesso da mulher a alguns direitos. Teodoro Albano.
Apesar de ter admitido avanços em alguns direitos, o responsável da ONU aponta o VIH/SIDA e a mortalidade materna, bem como o elevado índice de gravidez precoce entre os adolescentes, como desafios a vencer pelo governo angolano.
Se pensamos na prevalência do VIH, são as mulheres que são mais atingidas por esta infecção e doença. Mesmo se pensarmos na mortalidade materna, ainda estamos com um valor superior ao que foi a meta definida pelo país. Se pensamos na gravidez precoce, ainda temos 170 meninas que ficam grávidas cada 1000. Se temos uma análise das mortes das mulheres por doença, 66% das mortes são por enfermidades de tipo transmissíveis. Isso realmente sugere que temos que fazer um esforço importante para melhorar nesse âmbito.
O secretário de Estado para os Direitos Humanos, António Bento Bembe, garantiu o empenho do governo de Angola na materialização dos instrumentos internacionais que asseguram os direitos humanos, com a existência de leis e instituições afins. António Bento Bembe reconheceu dificuldades no setor da justiça que precisam de ser ultrapassadas para a promoção dos direitos humanos.
Confrontamos ainda com algumas debilidades institucionais, tais como a insuficiência, a cobertura a nível do território nacional de infraestruturas e recursos humanos qualificados para dar resposta total às necessidades dos cidadãos, às instituições judiciais que necessitam de ser melhoradas, componentes que juntas permitirão um reforço da funcionalidade do sistema de justiça.
O secretário de Estado dos Direitos Humanos, António Bento Bembe, durante a cerimônia que no Lubango acolheu o ato central do 10 de dezembro do 68º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e chamamos já a atenção para a segunda meia hora, quando vamos ter aqui reportagens de Moçambique. Vamos falar do escândalo das dívidas, vamos falar do crime. E nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, a Rádio Capital FM 87.7 transmite toda a hora e meia de programação. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, www.voaportugues.com, e mande-nos as vossas fotos, os vossos vídeos, através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora para o Kwanza Sul, onde no fim de semana também se assinalou o 60º aniversário do MPLA. Na ocasião, ficou bem claro que os jovens querem a melhoria de oportunidades, não só de emprego, mas também de educação. Fernando Caetano.
A intenção foi expressa ao fim de semana na cidade do Sumbe por jovens de vários estratos sociais, naquilo que marcaram os 60 anos da fundação do MPLA. Primeiro foi Manuel Santana, ativista social.
A cobertura de acesso à bolsa de estudo para cursos mais profissionalizantes, no sentido de que todos possamos contar para a reconstrução e o desenvolvimento. Poder servir a todo o angolano, não podemos esperar apenas o MPLA, ao governo, mas sim, estamos num espaço democrático, estamos num espaço da economia do mercado e é necessário que todos os atores que são fundamentais desempenhem o seu papel, o setor privado, o setor estatal e também os partidos políticos, para que possamos, na verdade, galvanizar Angola, que é de todos os angolanos.
A jovem Sandra, vinda do município da Conda, solicitou nos 60 anos da fundação do MPLA que a vila da Conda beneficiasse de uma escola de enfermagem e do ensino superior. Eliseu II Miranda, falando em nome da juventude do MPLA, reiterou ao governo do MPLA o incentivo de projetos direcionados à absorção desta franja da sociedade ao emprego.
Reiteramos ao governo do MPLA a implementar programas que visam incentivar e absorver a juventude ao emprego, ao empreendedorismo, ao acesso à formação, às universidades, às bolsas de estudos, à construção de casas sociais, à redefinição de programas como Angola Jovem, à criação de centros culturais, campismos, à expansão do ensino superior na província, à continuação dos asfaltos,
Nós temos consciência de que estes fatores beneficiarão em grande medida a juventude.
O primeiro secretário provincial do MPLA, Eusébio Teixeira, debruçou-se sobre o dinamismo e transformação do seu partido na adequação da evolução de Angola e do universo, por forma a poder conseguir resolver os problemas que mais afetam a população. De Brito falou igualmente do Plano Nacional do Desenvolvimento que, no seu entender, proporcionará aos angolanos bem-estar social, como a construção de estradas primárias, secundárias e terciárias, que farão ligação a todo o território da província, cujas obras em alguns troços já tiveram início e outros apenas em janeiro de 2017. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, onde já houve o sorteio para a próxima ronda da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol. Duas equipas portuguesas estão lá, Benfica vai ter pela frente o Borussia Dortmund da Alemanha, o Porto vai ter pela frente o Juventus. As grandes eliminatórias em perspectiva são o Paris Saint-Germain, Barcelona e Bayern de Munique, Arsenal. Este vai ser bom. Outras eliminatórias são Manchester City, Mónaco, Real Madrid, Nápoles, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid e Sevilha, Leicester. A primeira mão é em fevereiro. Hoje também o português Cristiano Ronaldo deverá ser anunciado como vencedor da Bola de Ouro, agora um prémio da responsabilidade da France Football, que abandonou a parceria com a FIFA, que vigorava desde 2010. Será a quarta Bola de Ouro de Ronaldo, embora o prémio só seja oficialmente anunciado mais tarde hoje. Já houve alguém que transmitiu que Ronaldo é vencedor pela quarta vez, como dissemos, seguido de Lionel Messi e Antoine Griezmann. Messi já venceu o troféu 5 vezes. Ronaldo não vai estar presente à cerimónia, está no Japão, onde o Real Madrid vai quarta-feira defrontar o Clube América do México nas meias-finais do Campeonato do Mundo de Clubes. A outra meia-final é entre o Atlético Nacional da Colômbia e o Kashima Antlers do Japão, que no domingo derrotou o Mamelodi Sundowns, campeão africano, por 2-0. Agora para os campeonatos europeus de futebol. Começamos em Portugal. Benfica bateu o Sporting por 2-1. Porto goleou o Farense 4-0. O que é que isto significa? Benfica isolado no topo com 32 pontos. Porto tem 28, Sporting tem 27. O treinador do Benfica é Rui Vitória e faz contas à vida.
Quando fazemos estas contabilidades todas, a verdade é que ficámos com mais 3 pontos. Mantivemos a distância ao segundo classificado com 4 pontos e é isso é que nós nos guiamos, não é mais nada no sentido especial. Depois de termos perdido e por queremos novamente ganhar é de facto algo que nos deixa satisfeitos, mas sinceramente não mais do que isso.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Já o treinador do Sporting, JJ Jorge Jesus, queixou-se dos árbitros.
E volto a dizer, sem tirar mérito nenhum à equipa do Benfica, que jogou bem, mas jogou com uma equipa que foi melhor. Não é? Foi duas grandes equipas. E isto não tem muita história aqui. Melhor jogador de jogo, jogador guarda-redes do Benfica. Pior equipa do jogo das três, equipa da arbitragem. Portanto, estamos a ser constantemente penalizados e isso vale pontos. Isso vale pontos.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, Real Madrid estabeleceu novo recorde. Há 35 jogos que não perde. Mamma mia! Apanhou um susto, contudo, no fim de semana, em que, mais uma vez, o defesa Sérgio Ramos aparece no fim, em tempo de descontos, a cabecear um canto e dar a vitória ao Real sobre o Deportivo da Corunha 3-2. Barcelona ganhou fora o Osasuna 3-0. O Real continua com 6 pontos de vantagem sobre o Barça, 7 sobre o Sevilha. A Inglaterra, o campeão que vai tão mal, pois este fim de semana redimiu-se, derrotou o Manchester City por 4-2, esteve a ganhar 4-0. Chelsea bateu o West Bromwich por 1-0. Arsenal deu 3-1 ao Stoke. Na tabela, Chelsea isolado com mais 3 pontos que o Arsenal, mais 6 que o Liverpool, mais 7 que o City. Na Alemanha, a equipa surpresa, o Leipzig, perdeu com o Ingolstadt 1-0. Bayern de Munique deu cabazada, 5 batatas na capoeira do Wolfsburg. Bayern e Leipzig estão agora em igualdade de pontos no topo, com mais 6 pontos que o Hertha Berlim em terceiro. Em Itália, Juve, Juventus, soma e segue. Bateu o Torino por 3-1. Juve tem 7 pontos de vantagem sobre Roma. Mas Roma joga hoje. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Em Moçambique, continuam sem resolução uma série de assassinatos de conhecidas figuras. E isso está a levantar preocupações sobre o crime organizado a tentar apoderar-se do poder, Ramos Miguel.
Os casos mais recentes e mediáticos de homicídio de operador de justiça são, nomeadamente, de Gilles Sistac, Marcelino Vilanculos e Carlos Siria, constituindo uma crescente insegurança para a integridade física dos magistrados. A magistratura foi atacada através desses assassinatos e o crime organizado tentou capturar o Estado, sublinhou Carlos Mangane. A presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, diz-se muito preocupada com a insegurança não só dos magistrados, como também de todos os cidadãos que vivem em Moçambique. Mabota afirma que, citamos, crimes hediondos como assassinatos e raptos ocorrem em plena luz do dia e a ação policial está cada vez mais marcada por práticas de anarquia, indisciplina, corrupção e ausência total de ética profissional.
São tantos processos de assassinatos que os processos não estão a andar. Não está. Os criminosos passeiam a sua classe porque sabem que são impunes.
Qual é o papel da Liga? A Liga pode tirar algum papel a processo?
O que é que tu podes fazer num sistema? No sistema não há nada que pode fazer.
O jurista Diniz de Souza considera preocupante a questão do crime organizado, mas entende também que não se deve analisar apenas a situação dos magistrados. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada e com outras opiniões sobre esta questão dos assassinatos sem resolução em Moçambique. Vamos ter também outras reportagens de Moçambique sobre a situação económica, a questão das dívidas escondidas vai estar em foco. Isso na segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Eu vou-me despedir para já, portanto o Eduardo Ferro vai entrar de serviço dentro de 3 minutos. Um bom espaço para ficarmos com a boa música angolana da Banda Maravilha, Maná.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 12 de dezembro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade dos Estados Unidos, Donald Trump volta a atacar serviços secretos por causa de piratagem cibernética durante a campanha eleitoral. Primeiros aviões americanos F-35 chegam a Israel, União Europeia normaliza relações com Cuba. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashuan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, pediu que seja aberto um processo-crime contra os responsáveis pelas dívidas ocultas, ao contrário daquilo que defendeu a Comissão Parlamentar de Inquérito, encarregada de investigar o caso, o Alfredo Júnior, com mais pormenores.
O deputado Venâncio Mulhane, o único da oposição dos 11 que integraram a Comissão Parlamentar de Inquérito, denunciou em conferência de imprensa nesta segunda-feira que a Comissão omitiu a posição da bancada parlamentar do MDM como corolário de um conjunto de atropelos cometidos durante o processo de audição dos envolvidos neste caso.
Há uma série de informação. Por exemplo, nós não temos até hoje uma resposta a qual é que é a exposição real de Moçambique em termos de garantias. Que garantias é que Moçambique já, é o governo de Moçambique já emitiu e que realmente estão registradas no Tesouro? Não há informação sobre isto. E tudo isto, estas questões que são básicas, que o povo queria saber, justamente foram obstruídas pelo Grupo Parlamentar da FRELIMO. Porque o MDM pôs isso numa resolução, colocamos isso no documento orientador, na nossa proposta concreta, e pura e simplesmente o Grupo Parlamentar da FRELIMO na Comissão sempre dizia que nós estávamos a tentar entrar em questões da segurança do Estado, entrar em casa do vizinho, como eles diziam, e incentivavam aos requeridos a não prestar informação.
Venâncio Mulhane afirmou ainda que o relatório responsabiliza apenas um único dirigente pelas dívidas contraídas, num processo em que estiveram envolvidos cinco ministérios do anterior governo liderado por Armando Guebuza.
Nós temos clareza de que não é a Comissão Parlamentar de Inquérito que tem competência para julgar ou para abrir um processo crime. Não, são competências da Procuradoria e dos tribunais. Mas nós tínhamos poder concedido por lei para criar condições para responsabilização. Então, significa que eu fazendo a minha investigação, posso recomendar à Procuradoria e posso recomendar aos tribunais qual é o grupo-alvo onde a coisa se encontra, porque agora a coisa está um pouco abstrata. Mas pela nossa investigação, nós descobrimos que o grupo-alvo é aquilo que se chama de VEI, é o Veículo Especial de Implementação. São cinco ministérios, incluindo os serviços secretos. Então é aí onde tem que ser feita a investigação. Então, o relatório devia falar de forma concreta de responsabilização política e social. Não há isso. Há ali um romantismo, uma hesitação. É um relatório, digamos assim, muito próximo dos melhores momentos da poesia portuguesa.
Por isso, o MDM recomenda que seja aberto um processo-crime contra os verdadeiros responsáveis pelas dívidas ocultas, que vão para além dos que foram apresentados no relatório discutido no Parlamento moçambicano. Mulhane distancia-se dos resultados divulgados que consideram que estiveram aquém dos objetivos, não revelando os valores que estiveram envolvidos.
E chegamos à conclusão real e comprovada, alguém que nos apresente cálculos diferentes, números diferentes, para nós há 1 bilhão 500 milhões de dólares que não tem justificação, não se sabe onde estão. Claro que não, é que o relator não responsabiliza ninguém.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Ainda em Moçambique, o presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Carlos Mondlane, disse que nos últimos anos o crime organizado tentou apoderar-se do Estado através de atentados contra os magistrados. Ramos Miguel.
Os casos mais recentes e mediáticos de homicídio de operador de justiça são, nomeadamente, de Gilles Sistac, Marcelino Vilanculos e Carlos Siria, constituindo uma crescente insegurança para a integridade física dos magistrados. A magistratura foi atacada através desses assassinatos e o crime organizado tentou capturar o Estado, sublinhou Carlos Mangane. A presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, diz-se muito preocupada com a insegurança não só dos magistrados, como também de todos os cidadãos que vivem em Moçambique. Mabota afirma que, citamos, crimes hediondos como assassinatos e raptos ocorrem em plena luz do dia e a ação policial está cada vez mais marcada por práticas de anarquia, indisciplina, corrupção e ausência total de ética profissional.
São tantos processos de assassinatos que os processos não estão a andar. Não está. Os criminosos passeiam a sua classe porque sabem que são impunes.
Qual é o papel da Liga? A Liga pode tirar algum papel a processo?
O que é que tu podes fazer num sistema? No sistema não há nada que pode fazer.
O jurista Diniz de Souza considera preocupante a questão do crime organizado, mas entende também que não se deve analisar apenas a situação dos magistrados.
Para aqueles casos dos juízes com processos quentes, processos um bocado complexos, para esses casos a criminalidade é um problema sério, de facto. Também temos o problema dos raptos, também temos o problema dos assassinatos políticos, ou com motivações políticas, não se sabe muito bem de onde é que vem. A esse nível, a criminalidade é muito elevada e é preocupante. Há muita gente a morrer, muita gente em posições destacadas, em posições de chefia e liderança a morrer, muitos empresários a serem raptados.
O presidente da Associação Moçambicana de Juízes defende a proteção dos magistrados, mas de Sousa diz que isso não pode ser a solução, sublinhando ser necessária uma ação policial mais eficiente.
No caso dos juízes é muito difícil, mesmo que a gente diga, ok, eles vão passar a ter um guarda-costas, mas nós sabemos que isso não é suficiente. Mesmo que eles indicar, talvez, se andarem em veículos blindados, porque pode passar uma motorizada, pode passar um outro carro, e com alguém lá dentro, com uma metralhadora, tipo uma Kalashnikov, e manda uma rajada, nem o ajudante de campo, nem o guarda-costas, nem ninguém vai conseguir proteger o juiz.
Entretanto, o ministro moçambicano da Justiça, Isaac Xande, diz que o governo tudo tem feito no sentido de garantir que a administração da justiça seja cada vez mais eficiente. É um processo, diz.
Nós temos estado a trabalhar com os outros órgãos da administração da justiça, refirmo aos tribunais, às procuradorias, nós estabelecemos e tem estado a funcionar plenamente em que se procura ver essas situações que afligem o setor da administração da justiça.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Passagem agora aqui na Voz da América ao Brasil, onde a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados quer a renúncia imediata do presidente Michel Temer e a convocação de novas eleições após os vazamentos de delações da Odebrecht. Patrick Vaz.
Uma nota enviada à imprensa ressalta que o Partido dos Trabalhadores vê completa ausência de legitimidade do governo de Michel Temer, que o atual presidente assumiu o cargo por meio de um golpe parlamentar e que se mostrou inepto para conduzir os rumos do país, tanto na área político-administrativa quanto na esfera econômica. A nota critica ainda a sequência de denúncias contra integrantes do governo Temer, inclusive o próprio presidente. A pesquisa Datafolha, divulgada domingo, aponta que 63% dos brasileiros são favoráveis à renúncia de Michel Temer, ainda este ano, para que se realizem eleições diretas para presidente. A pesquisa foi feita antes do vazamento da delação da Odebrecht. Essa mesma pesquisa mostra que a ex-senadora Marina Silva, do Partido Rede, lidera hoje os possíveis cenários de segundo turno da eleição presidencial de 2018. Para o cientista político Adriano Cerqueira, a situação do governo Temer chegou no pior momento, mas pode se beneficiar neste período de recesso no Congresso Nacional.
A pouca popularidade do Temer foi completamente desgastada. O governo que já estava coado com toda aquela crise, né? A gente até fica tentando lembrar de memória quais a crise anterior, né? Agora está enfrentando essa perante a opinião pública. Então, o governo está desarticulado. A sorte dele é que está chegando no final do ano, né? Ele está esperando que as férias gerem algum tipo de tranquilidade maior. Um momento muito grave, sem dúvida.
O especialista acredita que é pouco provável a saída de Michel Temer da presidência, apesar da grave crise política estabelecida no Brasil.
Eu acho que a renúncia já é muito improvável. Teria que já ter aquelas multidões nas ruas, né, assim, protestando, gerando aquele ambiente político propício a esse tipo de pressão. Não dá tempo, né, de fazer assim, iniciar esse processo até final desse ano. Então, eu acho muito improvável, a menos que o Temer tome essa decisão por alguma razão qualquer que seja. O risco do Temer hoje, sem dúvida, é o TSE. Só que a gente sabe como funciona isso. A pessoa pode recorrer, pode entrar o Supremo, e até lá ele ganhar algum tempo, caso ele queira persistir no poder. A grande questão é a Lava Jato, essas denúncias aparecendo, sendo vazadas, né? Esse que é o grande elemento que gera instabilidade em qualquer análise, né, em qualquer jogo político que você faça.
Sobre o resultado da pesquisa Datafolha divulgada para a corrida presidencial em 2018, que mostra Marina Silva como a primeira opção dos brasileiros, o cientista político acredita que ela pode ser beneficiada, desde que não tenha envolvimento em escândalos.
Um sentimento crescente de rejeição ao quadro político atual. O que acontece é que quem está mais esquecida no noticiário que a Marina... São mais de 70 delações, né, que foram feitas, né? Então a gente não sabe o que pode acontecer nessas delações. Mas de qualquer maneira, a Marina está sendo beneficiada por ser um nome mais esquecido em relação a toda essa crise. E se ela persistir, se ela realmente não tiver maior comprometimento, ela, sem dúvida nenhuma, é a grande favorita, sim, para daqui a 2 anos. Só que é muito tempo até lá, né?
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. No seu setor está a Voz da América. O antigo primeiro-ministro português e ex-alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres, tomou posse há momentos como secretário-geral das Nações Unidas, um cargo que passará a ocupar a partir de 1 de janeiro. Depois de uma homenagem ao secretário-geral cessante da organização, Ban Ki-moon, Guterres fez o seu juramento. Álvaro Andrade, com mais pormenores.
Na sua intervenção, António Guterres disse que as grandes tendências como as alterações climáticas, a insegurança alimentar, a escassez de água, os picos de tensão e instabilidade caracterizam o mundo atual. Ele destacou que chegou o extraordinário progresso tecnológico, o número de pessoas em situação de pobreza absoluta caiu dramaticamente, mas com este progresso muitos ficaram para trás e é cada vez maior o fosso das desigualdades.
It is time to reconstruct relations between people and leaders, national and international. Time for leaders to listen and show that they care.
É tempo de reconstruir relações entre as pessoas e os líderes, a nível nacional e internacional. Tempo de os líderes ouvirem as pessoas e deixarem-nas saber que se preocupam com elas, disse Guterres, ao referir-se à reforma das Nações Unidas. Ele disse que a aposta tem que ir mais para a produção de resultados e menos para o processo, mais para as pessoas, menos para a burocracia. O embaixador de Angola, junto das Nações Unidas, Ismael Mateus, apontou 2 temas que gostaria de ver na agenda de Guterres.
Um tema mais importante, que é também muito querido, eu penso, a António Guterres, é o de acabar com os conflitos em África. Segundo tema importante para António Guterres, desenvolvimento. Teremos muito que fazer com António Guterres para bem, não só da África, mas do mundo.
Para o embaixador de São Tomé e Príncipe, Carlos Agostinho das Neves, estas são as suas expectativas.
Eu espero, e isto já o engenheiro Guterres sinalizou, que a questão climática, das mudanças climáticas, seja um dos temas que ele vai aprofundar, que para nós, como ilhéus, é extremamente importante. As mudanças climáticas têm provocado grandes problemas em São Tomé e Príncipe. Eu penso que o senhor engenheiro, e essa há uma grande expectativa, possa contribuir imenso para a questão da paz.
O novo secretário-geral das Nações Unidas entra em funções no próximo dia 1 de janeiro.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump rejeitou as conclusões das agências dos serviços secretos americanos de que a Rússia tentou influenciar os resultados das eleições presidenciais do mês passado, pirateando computadores dos partidos americanos. Há pouco mais de 1 mês da sua tomada de posse, Donald Trump não esconde o seu desdenho pela tempestade política gerada pelas alegadas atividades cibernéticas russas.
They have no idea if it's Russia or China or somebody. It could be somebody sitting in a bed someplace.
Não acredito nisso, disse Trump. Não sabem se foi a Rússia, a China ou outra entidade qualquer. Pode ter sido alguém sentado calmamente em sua casa. A administração cessante do presidente Barack Obama decidiu, entretanto, ordenar a abertura de uma investigação à piratagem cibernética, tal como referiu o porta-voz da Casa Branca, Eric Schultz.
Our intelligence community determined that there was malicious cyber activity intended to interfere with our elections.
Os nossos serviços secretos, disse Schultz, chegaram à conclusão de que se verificaram atividades cibernéticas maliciosas destinadas a interferir nas nossas eleições. Ficou bem claro que essas atividades foram orientadas pelas altas esferas do governo russo. A equipa de transição de Trump reagiu dizendo que trata-se das mesmas pessoas que disseram que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Segundo o chefe do gabinete de Trump, Reince Priebus, os democratas estão à procura de um bode expiatório depois do desaire eleitoral do mês passado. Os russos, disse Priebus, não disseram a Hillary Clinton para ignorar o Wisconsin e o Michigan. Ela perdeu as eleições porque as suas ideias eram más. Entretanto, no Congresso sucedem-se os apelos bipartidários para que este assunto seja devidamente investigado. Aqui em Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português. Quase 12 milhões e meio de pessoas encontravam-se deslocadas em 21 países africanos no final de 2015. Um novo relatório atribui a situação a conflitos, violência e desastres naturais e os números para 2016 não são os melhores. Paulo Oliveira.
Segundo o Centro de Controlo de Deslocados Internos, 9.500 pessoas foram forçadas diariamente em África a sair das suas residências. Cada deslocado representa uma tragédia pessoal e um desafio para as entidades locais, nacionais e internacionais. Alexandra Bilac é responsável pelo Centro de Controlo de Deslocados Internos. Segundo ela, a razão que nos levou a divulgar este relatório especificamente sobre a África corresponde aos pedidos feitos pela União Africana, que nos tem solicitado para fornecermos uma visão mais clara da crise a nível do continente. A África é apenas a segunda área após o Médio Oriente, onde as pessoas são forçadas a fugir. Bilac acrescenta que algumas nações têm problemas contínuos com populações deslocadas.
Nigeria, DRC, South Sudan, CAR, Sudan, Somalia. When it comes to natural hazards and development projects,
a Nigéria, a República Democrática do Congo, o Sudão do Sul, a República Centro-Africana, o Sudão e a Somália são os principais países no que diz respeito à seca, o Corno de África e o Sahel. 3 milhões e meio de pessoas foram deslocadas em África o ano passado, elevando-se o total em 21 países, incluídos no relatório, para um total de 12 milhões e 400 mil pessoas. A Convenção de Kampala, adotada em 2009, exige aos governos a proteção dos direitos das pessoas forçadas a deixar as suas residências devido a conflito. Embora os números de deslocados em África relativos a 2016 ainda não sejam conhecidos, Bilac considera que não devem ser melhores.
As the report says, it's very unlikely that that number will have gone down in 2016.
É muito pouco provável que deixem em 2016, já que temos conhecimento da ocorrência de novos deslocados. Responsável pelo Centro de Controlo de Deslocados Internos, destaca existirem falhas nos dados das pessoas deslocadas há vários anos. Bilac refere que a atenção internacional é desviada quando as crises humanitárias persistem.
Obrigado, Paulo Oliveira. Passagem agora ao Ghana, país que terá um novo presidente já em janeiro de 2017. Chama-se Nana Akufo-Addo e venceu as eleições na semana passada. Traçamos o perfil deste novo dirigente que chega à presidência na sua terceira tentativa. Amâncio Miguel.
Nana Akufo-Addo ganhou as eleições por prometer recuperar a economia. Nem a produção de petróleo resolveu a alta dívida do Ghana, país com altos níveis de corrupção e alta taxa de desemprego. Devemos reconhecer que se não tivermos um esforço focalizado para mudar a nossa economia, mudar de uma economia de produção de matérias-primas para uma economia de valor acrescido, jamais iremos combater a pobreza ou ter os salários altos que queremos, disse Akufo-Addo na campanha eleitoral. Ganhar as eleições da semana passada responde aos anseios de Akufo-Addo. Ele vem de uma família que esteve envolvida na luta pela independência do Ghana do domínio do colonialismo britânico. 3 dos fundadores do Ghana são seus familiares. O seu pai, Edward, foi presidente do Ghana no início da década de 1970. Akufo-Addo estudou direito na Grã-Bretanha. Em 1975, entrou para o sistema de justiça, antes de iniciar a vida política, na qual destacou-se numa campanha para impedir a instalação de um regime militar de um só partido. Em 1992, fundou o Novo Partido Patriótico, no início do multipartidarismo no Ghana. Em 1995, liderou as manifestações antigovernamentais com o título Cume Preco, o mesmo que Mata-me. Este movimento contestava a introdução do imposto de consumo introduzido pelo governo de Jair Rawlings. Akufo Addo foi por três vezes membro do Parlamento, ocupou o cargo do Procurador-Geral, Ministro da Justiça e Ministro dos Negócios Estrangeiros do Ghana. Como Procurador-Geral, combateu leis que intimidavam a imprensa e criminalizavam a liberdade de expressão. Concorreu à presidência em 1998 e foi derrotado por John Kufuor. Em 2012, foi derrotado por John Mahama. Este ano, na terceira tentativa, derrotou John Mahama com 54% de votos. No dia 7 de janeiro de 2017, tomará posse como presidente do Ghana.
Obrigado, Márcio Miguel. Enquanto isso, dirigentes da África Ocidental vão tentar, na terça-feira, convencer o presidente de à longa data da Gâmbia, Yahya Jammeh, a abandonar o cargo depois de ter perdido o sufrágio do primeiro dia de dezembro. Jammeh tinha inicialmente aceitado a derrota perante Adama Barrow, mas retirou a decisão na passada sexta-feira, dizendo que tinham sido encontrados erros inaceitáveis pelas autoridades eleitorais. Notícias provenientes da África Ocidental referem que a presidente liberiana Ellen Johnson Sirleaf vai chefiar uma delegação que se desloca à capital da Gâmbia, Bangui, para solicitar a Jammeh que aceite o resultado eleitoral. Segundo a agência de notícias France Press, citando uma fonte senegalesa, a delegação vai incluir o presidente nigeriano Buhari, o dirigente da Serra de Okoroma e o presidente ganês Sante Mahama. Mahama que, como dizemos há pouco, reconheceu na passada sexta-feira o sufrágio presidencial no Ghana, que deu a vitória ao seu adversário. Passagem agora para a República Democrática do Congo, que tem uma das mais ricas florestas tropicais do mundo. Nas últimas décadas foi, no entanto, devastada pelo abate desordenado de árvores e pela caça furtiva. Há, no entanto, sinais animadores. No dia 10 deste mês foi o primeiro parque nacional do país, inaugurado desde a década de 70, a Márcio Miguel.
A floresta tropical da Bacia do Congo é a segunda maior do mundo, depois da Amazónia, e cobre 6 países africanos. Mais de metade da área está na República Democrática do Congo. No dia 10 de dezembro foi inaugurado o Parque Nacional de Lumani, o oitavo do género no país e o primeiro a abrir desde 1975. O parque foi criado pela Fundação Lucuro, financiada pelos Estados Unidos. O projeto foi iniciado há 10 anos e foi em colaboração com dois governos provinciais e o Instituto Congolês para a Preservação da Natureza, um organismo semi-governamental responsável pela gestão das áreas protegidas. Teresa Hart, da Fundação Lucuro, explica à Voz da América como decorreu a concepção do parque de 9 mil quilómetros quadrados. Therese Hart diz que começaram com uma grande área de mais de 40 mil quilómetros quadrados e notaram que a área foi deveras abusada pelos caçadores furtivos, mas continua com animais. É muito rica e agradável para os mamíferos e plantas. Pesquisando áreas desconhecidas, eles descobriram espécies raras, algumas endémicas como o capi e papagaios do Congo. Descobriram 600 elefantes africanos em risco de extinção e uma nova variedade de macacos. Therese Hart diz que o grande risco que os animais correm é caírem nas malhas da caça furtiva, de elefantes e carne para venda. Mas a área tem a vantagem de não ter ouro nem diamantes, não ser rica em recursos minerais. Na inauguração do parque foram invocados espíritos em 5 cerimónias tradicionais, as tambicos. Hart conta que nessas cerimónias houve muitos cânticos e dança, mas ela não viu algumas partes porque as mulheres não são permitidas. Nelas são mostrados símbolos dos antepassados. No parque não vivem pessoas. Os parceiros criaram projetos para darem oportunidades e alternativas às comunidades ao redor. Tal inclui aquacultura e emprego. Pastor Cosma Wengula Bolengwa, diretor do Instituto Congolês para a Preservação da Natureza, diz que as comunidades olhavam para as questões de proteção animal como assunto para os brancos, mas agora os congoleses sabem que o parque é a sua herança e estão envolvidos na sua proteção. A dado momento na inauguração, a mensagem de harmonia foi interrompida pela reclamação de um parlamentar de Chopo, que reclamou que a província de Maniema tinha mais benefícios. Os elementos da província de Chopo abandonaram a cerimónia, tendo o governador de Maniema pedido desculpas e afirmado que o Congo sentia-se orgulhoso por oferecer o Parque Nacional de Lomane à humanidade.
E de seguida, a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, onde já houve o sorteio para a próxima ronda da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol. Duas equipas portuguesas estão lá. Benfica vai ter pela frente o Borussia Dortmund da Alemanha. O Porto vai ter pela frente o Juventus. As grandes eliminatórias em perspectiva são o Paris Saint-Germain, Barcelona e Bayern de Munique, Arsenal. Este vai ser bom. Outras eliminatórias são Manchester City, Mónaco, Real Madrid e Nápoles, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid e Sevilha, Leicester. A primeira mão é em fevereiro. Hoje, também, o português Cristiano Ronaldo deverá ser anunciado como vencedor da Bola de Ouro, agora um prémio da responsabilidade da France Football, que abandonou a parceria com a FIFA, que vigorava desde 2010. Será a quarta Bola de Ouro de Ronaldo, embora o prémio só seja oficialmente anunciado mais tarde hoje. Já houve alguém que transmitiu que Ronaldo é vencedor pela quarta vez, como dissemos, seguido de Lionel Messi e Antoine Griezmann. Messi já venceu o troféu 5 vezes. Ronaldo não vai estar presente à cerimónia, está no Japão, onde o Real Madrid vai quarta-feira defrontar o Clube América do México nas meias-finais do Campeonato do Mundo de Clubes. A outra meia-final é entre o Atlético Nacional da Colômbia e o Kashima Antlers do Japão, que no domingo derrotou o Mamelodi Sundowns, campeão africano, por 2-0. Agora para os campeonatos europeus de futebol, começamos em Portugal. Benfica bateu o Sporting por 2-1, Porto goleou o Farense 4-0. O que é que isto significa? Benfica isolado no topo com 32 pontos, Porto tem 28, Sporting tem 27. O treinador do Benfica é Rui Vitória e faz contas à vida.
Quando fazemos estas contabilidades todas, a verdade é que ficamos com mais 3 pontos, mantivemos a distância ao segundo classificado com 4 pontos e é isso é que nós nos guiamos, não é mais nada no sentido especial. Depois de termos perdido e por querermos novamente ganhar é de facto algo que nos deixa satisfeitos, mas sinceramente não mais do que isso.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Já o treinador do Sporting, JJ Jorge Jesus, queixou-se dos árbitros.
E volto a dizer, sem tirar mérito nenhum à equipa do Benfica, que jogou bem, mas jogou com uma equipa que foi melhor. Não é? Foi duas grandes equipas. E isto não tem muita história aqui. Melhor jogador de jogo, jogador guarda-redes do Benfica. Pior equipa do jogo das três, equipa de arbitragem. Portanto, estamos a ser constantemente penalizados e isso vale pontos. Isso vale pontos.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, Real Madrid estabeleceu um novo recorde. Há 35 jogos que não perde. Mamma mia! Apanhou um susto, contudo, no fim de semana, em que, mais uma vez, o defesa Sérgio Ramos aparece no fim, em tempo de descontos, a cabecear um canto e dar a vitória ao Real sobre o Deportivo da Corunha 3-2.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. E tempo ainda para os títulos de alguns dos jornais publicados aqui nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 12 de dezembro. O Washington Post, publicado aqui na capital, diz que aumentam os apelos bipartidários para investigar a alegada piratagem cibernética da Rússia durante a campanha presidencial americana. Por seu turno, o New York Times diz que as conclusões da CIA acerca dessa alegada piratagem são baseadas em factos. Por último, o USA Today diz que o presidente eleito Donald Trump mantém a CIA à distância no que se refere a esta questão da piratagem cibernética pela Rússia. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como habitualmente, onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu encontra-se nublado, a temperatura é de 11 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Temas do dia, Donald Trump volta a criticar os serviços secretos americanos, o secretário de Defesa deslocou-se a Israel. 12 de dezembro de 2016, segunda-feira, estaremos com o trabalho do Aram Dipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Movimento Popular da Libertação de Angola, que governa o país há mais de 30 anos, está a festejar este sábado o 70º aniversário da sua fundação e os angolanos ficarão a saber a confirmação pública do cabeça de lista do MPLA nas eleições de 2017. O estado de saúde de José Eduardo dos Santos, que nos últimos 4 anos tem andado em consultas permanentes em Espanha, terá pressionado o líder do MPLA no poder há 37 anos de abdicar das eleições de 2017. Diante de todas estas incertezas, de imediato a grande questão que a Agenda Nacional vai colocar de uma forma geral a todos os atores políticos está efetivamente relacionada com o impacto que o anúncio do abandono de José Eduardo dos Santos vai provocar na elaboração das diferentes estratégias políticas. Segundo analistas em Luanda, antes de mais, este desafio vai ser colocado aos partidos da oposição, que assim deixarão de ter na referência do interminável mandato de José Eduardo dos Santos uma das suas principais e mais convincentes armas de arremesso. Ainda fazendo fé nas opiniões de analistas políticos e não só, do lado do MPLA as coisas também não se apresentam muito fáceis, uma vez que tudo vai continuar a ser superiormente definido pelo próprio José Eduardo dos Santos, que deixará de ser o número um da lista dos candidatos a deputados à Assembleia Nacional, mas vai manter a liderança do aparelho partidário, pelo menos até 2018, a altura em que, segundo as suas próprias palavras, deixará a vida política ativa. Neste momento do virar de página na história do partido que sustenta o governo angolano, Bento Kangamba, secretário itinerante do Comitê Provincial de Luanda do MPLA, defende unidade entre os militantes para que os desafios eleitorais
sejam ultrapassados com naturalidade.
Organizado para rever a situação dos angolanos. Quando falamos das condições dos angolanos, é o quê? Água, luz, educação, saúde. O MPLA que dá isso. Então é preciso nós tratarmos a nossa maneira, a forma de que para ganharmos temos que estar com o povo. E com o povo viemos, com o povo também temos que estar. O povo é que nos meteu desde o primeiro dia e até agora. E aconselho aqui que todos os militantes do MPLA, mesmo os dirigentes do partido, que são membros do Comitê Central, membros do grupo político, temos que ser unidos para ganharmos essa coesão, para ganharmos as eleições. E para ganharmos as eleições, o partido tem que estar unido. O partido MPLA não tem de Cabinda, não tem de Cunene. Cabinda, Cunene, tudo é a mesma coisa. Então esperamos que melhore. E o presidente do MPLA e o presidente da República falou bem, falou muito bem. E aqui tenho aqui que vos dizer uma coisa. Estamos unidos, o MPLA está unido, o povo está unido. Algumas coisas têm estado a aparecer na internet, a falar mal dos dirigentes do partido, a inventar doenças, a inventar mortes. Nós sabemos que hoje estão a fazer isso. Quando mais as pessoas nos esperam que morremos cedo, nós vamos trabalhar, vamos melhorar para esse povo angolano. Temos compromisso com o povo angolano.
O MPLA, segundo José Eduardo dos Santos, durante a sua intervenção na última reunião de cúpula do Comitê Central, pretende ganhar as próximas eleições com maioria absoluta ou qualificada. Em declarações à TV Zimbo, o sociólogo João Paulo Ganga considera ser um objetivo difícil de alcançar, a julgar pela atual conjuntura política e económica do país.
Eu penso que será muito difícil, nas condições, se verificar a saída dele. Penso que o MPLA terá muitas dificuldades.
Não acha que isto não vai acontecer pelas palavras que o presidente teceu nesta reunião de abertura, nesta abertura desta reunião?
Pois não, o presidente fala na vontade de voltar a ganhar as eleições com maioria absoluta e com maioria qualificada. Isso é legítimo que ele o queira, porque ele é do MPLA, é presidente do MPLA e quer continuar a governar, a manter o poder. Mas se confirmar a saída dele, eu penso que o MPLA vai ter muitas dificuldades em ter uma maioria absoluta, uma maioria qualificada no nosso país, porque há muitos fatores que vão concorrer. Sobretudo, o fator principal é que, se o presidente sair neste momento, vai reforçar muito o querer e a crença da oposição. A oposição vai receber, neste momento, uma crença que é possível ganhar eleições, que é possível virar o quadro que o país está a viver. Portanto, do ponto de vista da oposição, uma saída do melhor jogador do MPLA lhes dá muita força, muita crença de que é possível. E depois nós temos hoje um fator que é preciso dizer, que além dos militantes dos vários partidos, nós temos um eleitorado na sociedade civil que está muito indeciso, quer pela não participação, porque não acredita nas instituições, quer porque não acredita no jogo político. E esse eleitorado vai ser determinante. Ou seja, a massa eleitoral dos partidos políticos não chega comparativamente ao número de eleitores que nós temos no nosso país. Ou seja, a sociedade civil é maior que os partidos políticos. E, portanto, conquistar essa sociedade com uma nova cara, com um novo rosto, com uma nova abordagem, penso que o MPLA, se concretizar os elementos que é a possibilidade que o presidente não se vai candidatar, vai haver uma dificuldade maior. Mas o jogo eleitoral é este, vamos esperar para ver. Mas eu penso que o MPLA fica muito fragilizado com a saída de José Eduardo dos Santos à frente do seu partido.
A configuração política do MPLA sem a liderança de José Eduardo dos Santos concentra igualmente as atenções das principais análises políticas. Ainda assim, o politólogo Gildo Matias, falando igualmente no mesmo órgão privado de comunicação social, não acredita numa eventual fragilidade do partido no poder, mas receia o tempo reduzido que terá o cabeça de lista do MPLA para organizar toda a máquina eleitoral.
Primeiro é preciso, eu continuo a não querer utilizar a palavra fragilidade, mas a primeira coisa que o partido vai ter que fazer agora é definir quem é que vai encabeçar a lista que vai concorrer às eleições. Isto tem que ser feito já. Nós não temos. Isto tem que ser feito, tem que ser dito hoje. Hoje os angolanos têm que ficar a saber quem vai encabeçar a lista que o partido vai se apresentar às eleições.
Porquê é que considera que isto é fundamental?
É fundamental porque...
Para a estratégia do MPLA para primeiro, as próximas eleições.
Primeiro, para definir o quadro cognitivo em que os outros players também vão se organizar, porque a oposição também vai fazer o seu trabalho. E dependendo de quem que vai encabeçar a lista, a oposição vai definir uma estratégia. Agora, esta questão é ainda mais relevante se não vier a ser o presidente José Eduardo dos Santos. Se for o presidente José Eduardo dos Santos, portanto, isto vai ser, enfim, uma corrida quase que, enfim, a solo. Mas se não for o presidente José Eduardo dos Santos, essa nova pessoa que se indica que possa vir a ser o general João Lourenço, vai precisar de tempo. Vai precisar de tempo para se construir e para afinar a máquina. Porque, como disse, é praticamente razoável pensarmos que o MPLA vai ganhar as eleições. E vai, tenho esta convicção. Mas agora, com maioria qualificada ou com maioria absoluta, que é uma bitola mais exigente, o partido tem que se preparar muito bem. E tem que se preparar muito bem, sobretudo se não for João Lourenço. Aliás, se não for José Eduardo dos Santos. João Lourenço tem, enfim, as características que o presidente estima muito, que é disciplinado, é um tarefeiro, conhece o partido, tem legitimidade castrense, portanto, tem em si um conjunto de valores que podem sustentar uma vitória qualificada, uma maioria absoluta. Mas isso tem que ser definido já. Não só porque o time da campanha é desde dezembro, mas porque também João Lourenço, a ser que ele avance, vai precisar de tempo para se fazer chegar às pessoas, para se fazer chegar a esse eleitorado que hoje é descomprometido. Não é um eleitorado de partido, é um eleitorado fora de partido. Portanto, isto tem que ser dito já e de forma muito clara, e vamos esperar que isto aconteça.
O político Bento Cangamba diz que o seu partido está a trabalhar para ganhar as próximas eleições e considera que a oposição em Angola ainda é muito fraca e sustenta os seus argumentos.
Sim, estamos a fazer. Só para vos dizer que tivemos 5 ou 7 anos no Cazenga não tinha água. Agora já está a surgir a água. Estamos a fazer no Bela, estamos a fazer noutros municípios. Nós estamos a orientar os administradores municipais para estarem em tudo o que é canto. Tem que ter água e tem que ter energia. E quando tiverem essas coisas e os meios básicos, alimentação, preços baixos, todo mundo vão comprar o pão quando for o preço. Então aí a nossa vitória é essa, a vitória é nossa. Começa por nosso trabalho, o trabalho é que estamos a fazer.
O senhor condena a ação dos partidos da oposição que têm estado a incentivar os jovens a colocar informações nas redes sociais que o presidente está doente e que também já morreu?
Não, isso é condenável, é crime. É crime quando nós estamos a ver, você está a procurar, está a caluniar uma família, um pai do outro que morreu, um tio do outro que morreu, ele também tem família. Não é só família, não só família que nasceu conosco, mas o próprio povo também se sente mal quando algumas pessoas passam aquelas mensagens falsas. E aquilo que eu sempre tenho estado a vos dizer, em Angola não tem oposição, temos oposição fraca. E como temos oposição fraca, recorrem em índices que não oferecem condições. Estamos aqui em Angola, há uma democracia, então se é a democracia, temos que respeitar a democracia. Os angolanos, os políticos querem ganhar as eleições, têm que trabalhar aqui na base, dar de comer ao povo, dar energia, e se for possível ajudar as empresas a crescerem. Não fugir aqui, ir em Portugal, estar a montar fotos e montar imagens. Os angolanos somos fieles, firmes à nossa pátria, ao nosso país. E atenção.
O MPLA está preparado para essas eleições, portanto, a campanha eleitoral, que vai começar brevemente.
Estamos preparados para ganhar, estamos preparados para derrotar a oposição falaciosa, estamos preparados para criar condições para ganharmos as eleições em toda a parte do país. É só para vos dizer que nós fizemos centralidades no Menong, na Lunda Norte, Kwanza Sul, essas províncias. Fizemos as casas que nós prometemos em 2012. Agora vamos ajustar as contas com o povo e explicar aquilo que nós fizemos. Aquilo que não conseguimos fazer, vamos fazer no próximo ano.
O sociólogo João Paulo Ganga afirma, por outro lado, que a estratégia de José Eduardo dos Santos de não concorrer às próximas eleições é um sinal forte que sustenta uma possível mudança política no país.
Só que o dilema de qualquer liderança nova vai ser unir o próprio partido. Porque o MPLA neste momento está unido em torno do Eduardo dos Santos. O Eduardo dos Santos congrega a capacidade de
resolver os problemas do MPLA. O MPLA revesse e mostrou isso no Congresso de 2016, 99.6. Portanto, o MPLA revesse na liderança de Eduardo dos Santos. Uma nova liderança, em primeiro lugar, tem que ganhar o próprio partido. Não basta o partido dizer, não, estamos de acordo contigo, estamos em torno do novo líder. É preciso que as práticas, os comportamentos, e eu penso que o novo líder vai ter muitas dificuldades internas, porque é preciso granjear respeito e prestígio dentro do partido, porque o partido revia-se num outro líder. E, portanto, mais do que chegar à sociedade, como disse bem o Gildo, que é um desafio, porque a sociedade ainda é mais complexa, no seio do próprio MPLA há outras vozes que pensam noutras lideranças, dentro do próprio MPLA. Há candidatos hoje que estão, de alguma forma, escondidos, que não apareciam por causa da grandeza e da força e do carisma de Eduardo dos Santos. Saindo Eduardo dos Santos, o MPLA tem uma série de pessoas que não são aquelas que foram indicadas pelo biro político, mas que são pessoas com prestígio, com capacidade, dentro do próprio MPLA.
Como, por exemplo, do seu ponto de vista?
Oh, muita gente, prefiro não citar nomes, mas posso dar o exemplo. Peter Aneto, está aí uma pessoa com grande capacidade, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Paulo Cassoma. Portanto, o MPLA tem uma série de pessoas que não são indicadas ou não serão indicadas, mas que também almejam liderar o partido, têm uma visão para Angola. Por isso é que o novo líder vai ter algumas dificuldades mesmo no seio do partido, porque ele vai ter que conquistar esse tipo de pessoas, porque há correntes de opinião no seio do MPLA, há correntes de interesses. Portanto, vai ser muito difícil almejar uma maioria qualificada ou absoluta. Vamos ver, né? O MPLA tem a máquina, tem o Estado, mas eu ainda penso que continuo a falar da fragilidade, porque, de facto, é uma regressão. Portanto, o presidente, se não se candidatar, gostava muito de sabermos quais são as razões objetivas, por que ele não se candidata, quando há 3 meses tinha condições. Se for uma questão de saúde, é preciso respeitar, né? Sim, claro. Primeiro a saúde das pessoas, e, portanto, o interesse da vida das pessoas é prioritário. Mas se não for um problema de saúde e for apenas um problema de estratégia, é uma péssima estratégia. Se for apenas um problema de estratégia, a retirada do presidente Eduardo dos Santos é uma péssima estratégia, porque fragiliza o partido, fragiliza os mercados e dá um sinal forte na possibilidade de haver uma mudança no nosso país. Portanto, eu pensava que, se o presidente fosse o candidato do MPLA, havia maior facilidade do MPLA ganhar eleições. Hoje tenho muitas dúvidas. Penso que a oposição vai crescer muito.
Finalmente, o politólogo Gildo Matias afirma que o primeiro desafio do novo cabeça de lista do partido no poder será de dar a conhecer-se internamente e no seio dos militantes espalhados pelo país.
Eu acho que, se efetivamente o presidente José Eduardo dos Santos não tiver disponibilidade, e penso que a indisponibilidade poderá muito ter a ver com uma questão de limitação pessoal, né? Porque não acredito que em curto espaço de tempo o presidente tenha mudado de estratégia ou de disponibilidade em relação à sua candidatura. Poderá ser um motivo de força maior, né? Porque seria todo mais viável e desejável que fosse ele, enfim, a liderar, não só porque ele viu a sua liderança ratificada, porque é um homem que une o partido. É um homem que representa a história de conquistas do próprio partido, o MPLA, nos últimos 30 anos. Portanto, José Eduardo dos Santos tem sobre si todos os ingredientes necessários para ter a maioria qualificada, a maioria absoluta, em 2017. Agora, se não for este o entendimento do partido e do presidente, o MPLA vai ter que começar a trabalhar já. Trabalhar com João Lourenço ou com outro vice que será indicado, no sentido de afinar a máquina e propiciar condições para que o novo cabeça de lista possa se dar a conhecer, não só a nível do próprio partido, porque nisto também o Paulo tem razão, porque
O primeiro desafio é intrapartidário. Para lá do desafio pós-partido, o primeiro desafio é intrapartidário. Unir o partido tem que estar unido diante da nova liderança, se é que ela acontece, e para com isso poder partir, enfim, mais forte e mais coeso para o desafio de vencer as eleições em 2017. Bem, eu hoje olho para o partido e fico descansado. E fico descansado tão somente por isso, né? Porque o partido hoje tem figuras, muitas figuras para abraçar esse desafio. Desde o próprio Dr. Bonito de Souza, o João Lourenço, que se pensa vir a ser a alternativa para encabeçar a lista, tem o Dr. Fernando Dias dos Santos, o engenheiro Paulo Cassoma, que também é um militante muito bem talhado, conhecedor da máquina, tem um percurso invejável, enfim, tem o Dr. Peter. Portanto, isto não é propriamente um problema. O partido hoje tem muita gente, tem muitos quadros, muito experimentados, quer com experiência da administração pública a nível, enfim, da estrutura do Estado, quer até com percurso militar. Portanto, isto não será propriamente o problema. O problema agora é ficarmos a saber quem é que vai encabeçar, porque disto depende também a estratégia eleitoral ou o folgo com que o partido se apresentará nas próximas eleições.
Gildo Matias, João Paulo Ganga e Bento Cangamba foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dilma.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, passagem para a música. Vamos ficar com a Inês Ariana, Acha, So Beautiful.
What you are to me, it's you I see in my dreams every day, and I pray for you, queen of my life. You are so beautiful, mama, you're beautiful. Emi wa mama kan talori ye 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 mama mi o rojuri, that is why I'm loving you nitori ama o dia ile oko mama mi o rojuri, that is why I'm loving you ha ah, ah, la la. Oh yeah, la 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 la. Oh, you're beautiful. Oh, oh, you're beautiful. Eba mi kira fu mama mi. Orisha bika o kosi lae. Eba mi kira fu mama mi. Orisha bika o.
Foi a nigeriana Acha em So Beautiful. Passagem para o Zoom Notícias desta segunda-feira, o dia 12 de dezembro de 2016. O presidente eleito Donald Trump voltou a atacar a Agência de Serviços Secretos Americana, a CIA, por ter concluído que a Rússia interferiu no processo eleitoral americano para ajudá-lo a vencer as presidenciais. Trump rejeitou as conclusões de que a Rússia tentou influenciar os resultados das eleições presidenciais do mês passado, pirateando computadores de partidos políticos. Questionou porque é que essa conclusão não foi ventilada antes da votação do mês passado. O secretário americano da Defesa, Ash Carter, deslocou-se a Israel para participar na cerimónia de chegada ao país dos primeiros aviões militares da última geração, os F-35. Israel é um dos países que adquiriu aquele aparelho e planeia receber 50 unidades. Os aviões deviam ter chegado durante a tarde a Israel, provenientes da Itália, mas a sua chegada foi atrasada devido a más condições atmosféricas. A União Europeia assinou um acordo com Cuba para a normalização das relações bloqueadas há décadas devido a questões de direitos humanos durante a governação de Fidel Castro. O ministro de Comércio dos Estrangeiros, Rodrigues Parrilha, e o chefe da política externa da União Europeia, Federica Mogherini, assinaram o acordo em Bruxelas, na presença de 28 representantes dos Estados-membros da União. O chefe da diplomacia cubana afirmou que, nas circunstâncias atuais, é necessária a cooperação de todos os Estados em defesa da paz e da segurança internacionais. Ministros da União Europeia derrogaram uma posição comum desde 1996 e impedia uma relação normal com Cuba devido a direitos humanos em Cuba. Cuba era o único país latino-americano que não tinha acordo de diálogo político e cooperação com a União Europeia, cobrindo questões como comércio, direitos humanos e migração. Dirigentes da África Ocidental vão tentar amanhã, terça-feira, convencer o presidente de longa data, Jammeh, de abandonar o cargo após ter perdido o sufrágio do primeiro dia de dezembro. Jammeh tinha inicialmente aceitado a derrota perante Adama Barrow, mas retirou a decisão na passada sexta-feira, justificando-se terem sido encontrados erros inaceitáveis pelas entidades eleitorais. Notícias provenientes da África Ocidental referem que a presidente liberiana Ellen Johnson Sirleaf vai esfriar uma delegação que se desloca à capital da Gâmbia, Bangui, e solicitar a Jammeh para aceitar o resultado eleitoral. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, afirmou que o seu país poderá reconsiderar a sua posição em relação ao Tribunal Penal Internacional, o que é um sinal para mais uma eventual saída de um país africano daquela entidade. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O roubo e a escavação ilegal de antiguidades são crimes antigos como a própria civilização. Tudo o que seja antigo é bom para o ladrão, e quanto mais antigo seja a antiguidade, mais elevado é o custo. Na maioria dos casos, os objetos são traficados para fora do país de origem para serem vendidos essencialmente a colecionadores que se dispõem a pagar enormes preços pela peça, artefactos muito antigos e de valor cultural significativo. O facto reside em que a propriedade roubada é lucrativa para os criminosos transnacionais e, em alguns casos, para organizações terroristas. O Egito é, desde há séculos, uma das principais fontes para o tráfico de peças com valor cultural e arqueológico. Segundo o Ministério de Estado para as Antiguidades do Egito, os seus tesouros arqueológicos têm sido alvo de ladrões desde o final do século XVIII e aumentou após a Revolução da Primavera Árabe, em 2011. Hoje em dia, as autoridades egípcias tentam recuperar milhões de dólares de antiguidades roubadas durante a instabilidade política que se seguiu ao levantamento. Tirando partido do caos, os ladrões assaltaram e pilharam inúmeros museus e locais históricos. Um dos desafios e destinos para as antiguidades roubadas são os Estados Unidos. Por isso faz sentido que os Estados Unidos e o Egito trabalhem juntos para acabar com o comércio ilícito e o tráfico de artefactos culturais e arqueológicos do Egito. Foi por isso que, nos finais de novembro, o secretário de Estado norte-americano John Kerry e o ministro egípcio dos Estrangeiros assinaram um memorando de entendimento que vai ajudar a proteger a herança cultural do Egito. Ao abrigo do acordo, os Estados Unidos impuseram a partir de 5 de dezembro de 2017 restrições à importação de material arqueológico representativo da herança cultural egípcia datando de 5200 AD até 15017 BC. Este memorando de entendimento levou anos a obter e representa o primeiro acordo bilateral no Médio Oriente ou Norte da África de proteção das antiguidades, afirmou o secretário de Estado Kerry. Estas antiguidades são tesouros preciosos que não pertencem aos traficantes e não devem ser vendidos ilegalmente a indivíduos ricos para os esconder, acrescentou. São antiguidades que pertencem ao mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 12 de dezembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.